Olá, Sociedade das Almas! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um CDMcast, mais uma Universidade Cubo de Mangás. Hoje a gente vai aqui cobrir no volume 16 a 20 do Bleach e estou aqui com nossos fiéis acompanhantes dessa jornada, Borges.
Olá, cara. Finalmente feliz por voltar a ler Bleach e triste por voltar a ler Bleach. É tipo o gato de Schrödinger. Tô feliz e tô triste.
E o nosso convidado fixo de Bleach, Léo.
Opa, galera, é na mesma toada aí do Borges, né? Feliz com a volta do KM, mas com esse detalhe aí, né? Que é Bleach, né? Então, altas emoções.
Então, é isso. Vamos lá começar o programa logo, que eu quero... Tem muita coisa pra comentar desse volume cheio de luta aí. Comentar, né, o que, que houve aí no, em relação a Bleach no mundo, né, cara? A gente até mudou a capa do KM aí, em homenagem a isso. Chichikubo reapareceu aí, está animado para o novo anime.
Com seu visual de K-pop, né, cara? Extremamente moderno.
E com uma camisa, parece ser caríssima, inclusive.
Pra quem não viu essa entrevista aí no canal da Viz, ele comentando sobre expectativas sobre o novo anime e tal.
Imagina que depois de tantos anos, o mangá de Bleach volta, o anime de Bleach volta. Olha que, como que o mundo ele é melhor quando tem Bleach. Porque eu posso carregar minha raiva em alguma coisa. Toda a minha frustração, eu desconto em Bleach. E aí quando tem material, cara, eu fico feliz. E eu quero o novo arco do inferno, que eu quero ver o Kubo sendo estúpido e burro com um novo material. Tô doido pra isso.
Foi bem doido aquele one shot, assim. Eu não tenho nenhuma expectativa nem pra esse arco do inferno. Honestamente, eu não sei se esse anime vai ser tão foda, assim. Mas, enfim, vai ter trilha sonora do Shiro Sagiso e isso já é bom bastante pra mim.
Fazer uma pergunta pra vocês aqui. Vocês estavam com saudade de ler Bleach?
Eu tava, porque deu uma sensação de foda interrompida ali, né? Parar no meio de um arco de porrada ali, no meio de um treinamento, né? Que foi o volume 15. Até tive que reescutar os programas pra lembrar mais ou menos o que tava acontecendo, porque eu só lembro que, foi treinar e era isso. Mas recapitulei, tá tudo certo, pronto pras batalhas frenéticas que teve nesses 5 volumes aí, né?
Pô, eu tava com saudade porque eu acho que a leitura tava boa, assim. Bleach é sempre aquela relação de, tipo, eu odeio, mas eu gosto de investigar Bleach pra entender ele, sabe? Então é um ódio sempre bem direcionado. E os programas estavam bons, então eu reescutando agora tive certeza disso. E aí foi legal ler esses volumes, assim, aos poucos e tá conversando de novo sobre Bleach.
Então vamos lá, né? Volume 16...
Deixa eu falar uma curiosidade sobre esse volume 16, né? Porque o nome dele, o Kubo, que é uma pessoa muito filosófica, poética, e gosta muito do idioma alemão ou de diversos idiomas, o título do volume 16 é Night of Windiruit, que é arruda em alemão. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre a arruda, e eu descobri que a arruda é uma planta com propriedades abortivas e que pode causar a morte da mulher graças a pressões uterinas que podem levar a hemorragias.
A arruda é um pouco usada também no meio espiritual pra fazer purificação de casas, umas paradas assim, pelo que eu sei também. Quando você tá com um encosto em casa, assim, a pessoa fala, passa arruda.
Ah, legal.
Foi longe, hein? Tem cultura latina ou é, tipo, no mundo inteiro eles fazem isso?
Eu já não sei.
Porque se for cultura latina, o cu pegou do México, né? Porque tem um Shed mexicano.
E como o Shed é muito relevante nesse arco, né? Deve ser super a ver com isso.
É, exatamente. Mas vamos lá. Volume 16. Começa a Yoruichi, nossa gata preta lá. Tava ali no meio do arco de treinamento do Ichigo. E aí ela para pra falar sobre a urgência de resgatar a Rukia, né? E aí eu não entendi nada, porque ela fala assim, quando a gente veio pra cá, faltava 2 dias pra ela ser executada, só que aí a gente pegou um portal com distorção no espaço-tempo e agora faltam 6 dias, então no treinamento dele, que vai durar 5, vai restar 1 dia, mas aí agora vai ser adiado pra amanhã. Eu não entendi por que que ele teve essa explicação toda. A parte da urgência já tava confusa. Isso não me resolveu nada, não me deu senso nenhum. E, assim, é pelo que entendi, tem um conceito de viagem no tempo ali? Simplesmente um negócio jogado assim, uma viagem no tempo acontece em Bleach?
Então, é porque tem uma alteração temporal, que é aquele troço lá que aparece no caminho que eles pegam no portal pra Soul Society, que aparece o monstrão e tal, e isso causa uma alteração temporal. A grande questão é que isso é bullshit, porque o Kubo, quando ele lembra de tempo, ele fala sobre tempo. E, tipo, introduzir essa informação para logo depois falar, tipo, a condenação de Rukia mudou para amanhã, é uma tentativa tentativa tão pífia de meter urgência num arco que não teve nenhum senso de urgência.
Não, e eu fiquei espantado que ele usou o termo distorção do espaço-tempo. Falei, é, isso não é um negócio que você cita numa nota de rodapé, assim. Tem um portal de viagem no tempo, eu acho que tem que ser investigado um pouquinho mais a fundo, né?
Bicho, se era tão urgente assim, por que que ele parou pra treinar o Ichigo por 3 dias, depois dele fazer capítulos dele treinando na Terra? Se era tão urgente assim, pra que meter mais 3 dias de treinamento? Não era tão mais fácil fazer ele se virar com o que ele já sabia e ir pra cima dos caras?
Assim, a gente vai chegar no ponto depois, né, que tudo isso estava premeditado, mas acho que não faz muito sentido mesmo, né? Você tá num negócio urgente querendo resgatar e... Não, peraí, treina só mais um pouquinho, não. Mais um pouquinho agora ali.
A questão também é a condução disso. Tipo, você pode treinar porque o cara não pode chegar lá de qualquer jeito pra enfrentar tenentes e capitães. Mas assim, esse treino foi qualquer coisa, cara. Tipo, o fato de em nenhum momento o texto tá considerando o tempo como uma questão urgente é que é o problema, né? A maneira como isso é conduzido.
O que me mata é assim, nos volumes anteriores, eles passaram por um treinamento de não sei quantos dias na Terra antes de irem pra Astro Society. Aí quando chega lá, ele para e vai treinar de novo. Sabe, o que que ele tá fazendo lá que ele não poderia ter feito na Terra mesmo, sabe?
Até acho que eu comentei no último programa, esse treino novo é um supletivaço, né? O que ele não evoluiu em dias treinando na Terra, em meses ali, ele evolui nesse treinamento na Astro Society aí, em 2 dias.
Cara, o que leva a outro problema que é, esses treinamentos eles não mostram absolutamente nada demais. É ele lutando com a Zanpakutō. Só. Não tem mais nada.
E tem uma outra questão. O Rendi chega no esconderijo e eu fiquei tipo, mano, o Rendi simplesmente lança, ah, eu senti tua aura, Ichigo, e cheguei aqui. Bicho, se o Rendi, que é uma batata, chegou ali sentindo a pressão espiritual do Ichigo, maluco, qualquer pessoa chega nesse esconderijo de merda, tá ligado?
É uma surpresa que não tenha chegado lá antes.
Né?
E tem uma outra coisa, o Rendi chega lá falando que o Ichigo tá treinando o Bankai. Como diabos o Rendi sabe que o Ichigo tava treinando o Bankai, cara? E como diabos o Rendi aprende Bankai antes do Ichigo? É simplesmente, cara, suco de Chichikuba essa porra.
É porque ele vê o Ichigo treinando com a forma física da espada dele, né? E aí o Rendi fala que isso ele já consegue fazer, que é até aquele macaco lá que ele treina com ele depois. E aí, tipo, se ele tá lutando com aquilo, é meio óbvio que ele tá querendo alcançar Bankai.
Ah, isso é um estágio pra chegar no Bankai? Eu não tinha entendido isso.
É um estágio. Ele fala, isso eu já consigo fazer. Então, tipo, tem que fazer isso antes de conseguir fazer a Bankai.
Ah, nesse caso, então, ponto para Chichikuba e desculpa.
Perdão pelo vacilo, Chichikuba. Ainda assim, ele chegar e falar, ah, precisava de um lugar pra treinar, é meio ridículo. Assim, vou ficar aqui.
Não, ele chega lá assim de graça, cara, porque a Yoruichi levou o Ichigo pra lá porque é supostamente um lugar seguro pra ele treinar. E aí qualquer Zé Bunda consegue entrar no lugar.
Tá aí uma placa assim, proibido entrar. Ah, é, só que a porta tá meio aberta. Aí o cara, porra, será que eu entro, será que não entro?
Não tem ali um selo, sei lá, um campo de força, alguma coisa do gênero que impeça as pessoas de simplesmente entrarem no lugar?
É. Mas enfim, gostaram desse treinamento sem final que ficou assim, sem resposta até o último momento, até o Ichigo já aparecer preparado? Vocês acham que é uma boa solução para arco de treinamento? Você mostrar só o cara pronto?
Eu acho, porque eu não queria ver esse treinamento, que é uma merda, tá ligado? Tipo...
Eu concordo em gênero, não me ligar com ele. Eu gosto disso porque eu não queria ver mais. Então, cortou meu sofrimento, fiquei feliz.
E aí, né, vai pro outro núcleo, que é o núcleo da conspiração ali, que a gente já tinha tido uma palhinha no último volume, que é o Hitsugaya sendo acusado de ser traidor e tal, assistente do Aizen indo pra cima. E aí, o que que vocês estavam empolgados com essa parte do Hitsugaya?
O Hitsugaya já é um personagem muito amado por mim. Ele é incrível, né? Ele tem um poder interessantíssimo, ele tem um design interessantíssimo, ele tem uma personalidade que é única, sabe? Ela é, como posso dizer, particular, assim. Ela é incrível. E todo esse núcleo de conspiração me deixa muito feliz, por quê? Porque foi claramente muito bem trabalhado anteriormente.
então, o que me deixa chateado com o Hitsugaya é que eu não vi nada desse personagem antes pra ele simplesmente virar o protagonista de um arco agora, assim.
Quem se importa com o Hitsugaya? E quem se importa com essa droga dessa conspiração que até agora não servia de nada? Porra, o Kubi, ele deu 2 tiros no próprio peito, maluco. O que ele fez? Ele montou essa ideia da conspiração e colocou isso num núcleo separado, mas isso não tem um avanço que leve diretamente ao que tá acontecendo com o Ichigo. Parecem duas coisas completamente opostas. Ele não dá pista nenhuma de como essas coisas funcionam juntas. E aí a gente tem que ficar aceitando essas migalhas de como se ele tivesse feito algo que é relevante, sabe?
Mas aí você caiu no conto do Chichikubo. Depois ele vai falar que é justamente pra não ter ligação mesmo.
Aí eu vou falar disso mais pra frente, o porquê que eu não gosto do que ele fez. Mas basicamente o que ele fez foi, ele fez uma mágica aqui, né? E aí ele fez o truque do Kuroko no Basket. Olha eu aqui na sua frente, olha a bola ali, opa, sumi. É isso que ele fez com esse negócio de conspiração. O meu ponto é, eu já não gostava da ideia de conspiração antes, porque isso não foi desenvolvido. Quando tem a preocupação do Aizen com a conspiração e ele morre, não sei o que, eles não desenvolveram o suficiente esse plot pra que eu me importasse com ele, a ponto de, quando troca de núcleo, eu ficar tão investido quanto eu tava no outro, sabe? Então eu não tô investido aqui. Eu não quero saber desse núcleo, justamente com o Hitsugaya e com a Hinamori. Cara, quem se importa com a droga da Hinamori? Não quero saber.
Ok, tem o laço da Hinamori, tem a conexão com o Hitsugaya. O Gin é esteticamente um vilão apegável até. Mas assim, o que é estranho do ponto de vista dessa conspiração é o fato dela ficar artificialmente focada no Hitsugaya. Tipo, eu acho que não faz sentido. O Aizen morreu e todo mundo sabe disso, cara.
E tipo assim, ela foca nele como se ele estivesse ali fazendo o papel de Sherlock Holmes, investigando as coisas. Sendo que na realidade ele só tá andando pra frente e reagindo. Ele só tá, tipo, literalmente chega numa sala, ah meu Deus, aconteceu isso, aí vai pra outra sala, ai meu Deus, aí encontra uma pessoa, ai meu Deus. Esse é o investigador.
Exatamente, ele não passa de um ponto de vista, sabe, de uma câmera, que não faz nada. Mas o problema é que, tipo, cara, não faz sentido ficar focado no Hitsugaya. Todo mundo sabia que tinha algo de estranho rolando com o Gin. Não existe conversa nos setores da Soul Society sobre isso, assim, do Seireitei mais especificamente. E, cara, é isso, sabe, é muito estranho.
Isso porque, de novo, essa parte da conspiração foi mal formulada pelo Kubo. Assim, eu entendo o que ele queria fazer com isso no futuro, né, do que a gente descobre, mas ainda assim, do ponto de vista narrativo e de investimento do leitor nesse trecho, ele podia ter deixado mais interessante e deixado o personagem do Aizen mais interessante se ele tivesse dado pistas de que seria de fato possível essa conspiração, sabe? E aí dizer como que o Hitsugaya estaria no meio, assim, porque não tem nada. Eu, enquanto leitor, enquanto fui lendo, fui pensando assim, tá, ele tá tentando me fazer acreditar que o Hitsugaya, por algum motivo, quis matar o Aizen e tal, mas ele não tá me dando elementos suficientes pra acreditar nisso. Eu não tenho nada além da morte do Aizen e da Hinamori Brava e essa carta aqui que ele supostamente escreveu, sabe? Não tem mais nada além disso. Só tenho isso aqui. O que, que eu faço com essas informações? Sabe? Ele não me dá pistas do tipo, o que é essa conspiração? Por que que o Hitsugaya estaria no meio? Por que que ele gostaria de matar o Aizen, sabe? Não tem nada além disso. É só, ah, o fulano diz, ah, o fulano diz. E como vocês falaram, o Hitsugaya é só reagindo às coisas. Ele não tem uma ação sobre nada. Então assim, por que que eu me interessaria por esse núcleo?
Eu acho que no Japão, assim, deve ter funcionado, porque as pessoas gostam muito do Hitsugaya.
Ah, eu não sei não, imagina no semanal. No semanal eu acho que deve ter sido bem fraco esses capítulos da conspiração, porque tava ali arco de treinamento do Ichigo, porradaria, e aí na outra semana você recebe um capítulo desse arco da conspiração. Deve ser meio broxante.
Mas, por exemplo, tipo, esse capítulo aí que abre o volume 16, inclusive, né, que é luta. A luta é legal. Inclusive, no anime, essa luta, eles deram uma aumentada, ela é bem interessante. Mas ela não é ruim, por exemplo, né? Tem ação, assim. O Kubo mete uma ação ali que te engana, tá ligado? Mas se você para pra pensar 2 segundos, usa um pouquinho mais de neurônio, mano, você vê que o que a gente falou aqui, né? Que é furada, assim.
É, eu não entendi o poder do Jin até agora, assim, particularmente. E aí tem a cena que eles contam o plano, né, que é pra levar a Hulk até a espada mágica lá, a Zanpakuto mágica, que faz a execução de todos os condenados, que tem 1 milhão de vezes o poder do Zanpakuto e tal. Eu achei bem foda, apesar de ser um conceito apresentado meio do nada, eu achei legal o conceito e tal. Só que pareceu meio esquisito, assim, o cara realmente bolar um plano pra incriminar o outro e contar o plano real dele, assim, na carta pra incriminar. Porque no final das contas era isso mesmo, né, que eles iam querer.
Eu também concordo, eu acho que a ideia da execução da Hulk ser, na verdade, um pano de fundo pra uma outra coisa que eles querem fazer, eu acho interessante também. Eu também concordo com você que vem muito do nada, apesar de ser interessante, vem muito do nada, e acaba que é burrice só você contar seu plano pro herói antes de fazer, né? E por que que ele falaria tudo isso numa carta e entregaria pra Hinamori, sendo, sabendo que ela não tem força suficiente pra enfrentar o Hitsugaya, que é um capitão? Então...
É, não tem muito objetivo, né, de incriminar ele ali, sendo que não tem consequência nenhuma. Ele não ia atrapalhar ele em nada, ser acusado pelo assistente dela.
E aí tá a questão também de, tipo, o qual não faz sentido esse núcleo tá sendo afunilado, né? Porque, tipo, sei lá, se a Seireitei descobre essa carta, ia ser um outro contexto, né? Acho que o Toshiro ia ter que se explicar e tal. Só que aí deixa focado naquelas pessoas e aí, tipo, acaba aquela luta que ele encontra lá com Gin, Izuru, Matsumoto. E, tipo, ah, que noite de arromba, né? Vamos voltar pra nossas casinhas.
Exato, exatamente. Todo mundo em segurança agora. Outra coisa que também mostra bastante nesse volume 16 é as cenas da Rukia, seu drama de, ah, meu Deus, minha vida está prestes a acabar, e ela sofrendo na cadeia lá. Que é quando mostra ali o passado dela com o antigo assistente dela, era o subordinado dela, alguma coisa assim?
Não, pelo contrário, era o chefe dela, né?
O irmão do maluco lá, né? Que esqueci o nome dele.
Do Ganjo. Cara, eu preciso falar um negócio assim, que tipo, nesse volume 16, e eu acho que ainda em parte do volume 17, a minha leitura de Bleach, ela tava meio apática. Eu não tava conseguindo muito me distanciar do fato de que essa é uma obra que eu já conheço, e enfim, que eu já sei tudo que vai acontecer, então pra mim tudo soa uma grande bullshit. Só que, mano, esse flashback do Kayen, assim, eu tinha esquecido que eu tava no hype dele, porque eu tava achando interessante, né, o lance do Ganjo ter perdido um irmão, ele descobriu que é a Rukia e tal, né, tava relativamente legal isso. Mas esse flashback é uma merda, é muito ruim.
Uma coisa que eu notei, a partir desse flashback, a gente vai ver que tem mais uns dois que tem a mesma temática, ele é um flashback sobre um amor não correspondido, né, um amor frustrado. Não sei se vocês notaram, tipo, nesse, no do cara cego também, e no da própria assistente da Yoruichi também é sobre, né, um amor não correspondido que se foi por alguma forma, ou por morte, ou por separação de alguma...
Será que foi uma tentativa de fazer uma unidade temática aqui?
Eu tô tentando, eu tô botando meus neurônios pra funcionar aqui.
Mas, ó, tem uma coisa que é... Perceberam que esse maluco, ele é só o Ichigo de cabelo preto?
Mas eu achei que era proposital pra, tipo, ela tem um apego com o Ichigo por causa que ela tem esse passado com esse cara, e o Ichigo lembra ele, e ela...
Não, é óbvio que é isso, mas eu acho tão bobo fazer as coisas assim, sabe? É tão sem graça, porque o maluco, ele tem o design do Ichigo, ele tem o cabelo do Ichigo, ele tem a personalidade do Ichigo, e ele tem o cabelo preto. É só. E aí ele tem esse drama com a mulher dele, que foi morta por um Hollow e tal, e ele vai atrás do Hollow, e o capitão dele permite, sabendo que ele vai morrer, o capitão dele permite, que ele tá lutando pelo orgulho, não sei o quê.
Nossa, esse diálogo do orgulho, nossa, me deu preguiça.
Cara, papo reto. O Kukubo tem um grande problema com isso. Tipo, eu não sei se isso tem algo a ver com Blitz é um mangá de espada, né? Não sei, é uma coisa de samurai. Eu não consumo muita coisa nesse sentido, então eu não faço ideia. Mas cara, esse papo já foi uma merda lá no arco do Grand Fisher, no primeiro arco. E esse papo aqui de novo, caralho, deixar o cara morrer porque tá lutando por não ser... Mano, que imbecil, isso não fez o menor sentido.
Eu lembro que eu tava reescutando os programas e o Léo tinha falado uma parada interessante no último que a gente gravou. Que é, por que que tem um esquadrão se tudo que importa são as individualidades? O maluco é chefe do cara. Por que que ele permitiu esse tipo de coisa? Isso não existe. O orgulho dele vem depois da vida dele no esquadrão. Quando você entra no esquadrão, o seu orgulho, dane-se seu orgulho. O que interessa é a unidade do esquadrão. O cara é importante? Ele era importante porque ele era o vice-líder, né, do esquadrão. Então por que que ele deixou, bicho? Não tem essa de que você vai lutar sozinho, que é pelo seu orgulho, e você nunca vai entender esse tipo de coisa se você for lá e se prometer e tal. Caralho, o orgulho dele recupera depois. A vida dele não. O maluco morreu. E aí?
E é engraçado, assim, que depois a Rukia reflete esse cara como uma inspiração anarquista, né? Ela diz. E é engraçado que ele pega todo esse trauma de terem matado a mulher dele, toda a unidade, e as tropas não terem ligado pra nada, e ele só se foca em, ah, vou me vingar do monstro. Ele não bota a culpa em todo o sistema que simplesmente descartou e não fez nada pra salvar a mulher dele, sabe? Ele só fala, ah, vingança contra aquele monstro que matou, foda-se, eu vou continuar servindo igual um gado aqui, e é isso, anarquista pra caralho esse cara aí.
Mas isso por quê? Porque o Kubo não discute essa ideia de que essa relação de Hollows e Shinigamis. Ele nunca discutiu, a gente já reclamou disso no começo também. Ele nunca discutiu, então aqui era sem peso. Poxa, matou a mulher dele. Vocês tratam eles como monstros, mesmo sabendo que alguma parte deles pensa, reflete, tem sentimentos, questiona vocês. Mesmo sabendo disso, eles tratam eles como monstros. E aí quando eles agem como monstros, eles ficam com raiva, sabe? E é exatamente o que o André falou. Por que que ele não direcionou essa raiva dele pro restante da sua society? O que que os outros estavam fazendo que permitiram que a mulher dele fosse morta? O que aconteceu? Como que tantos assim morreram? Foi um erro de liderança do esquadrão que ela pertencia? O que aconteceu? Não, ele se volta completamente pro monstro, e depois a gente sabe o porquê que isso acontece, é tudo, faz parte do Keikaku.
E não, e aí pra enfatizar que o cara tá fazendo certo, sem questionar as ações dele, ele fala, não, talvez o Hollow tenha alguma consciência. Hollow, você se sentiu culpado por matar aquelas pessoas? Aí ele reforça que o Hollow é só filha da puta mesmo. Ele fala, eu me senti culpado de não ter matado mais, não ter mastigado o corpo dela. Aí então, beleza, então pode matar sem questionar suas ações, pode continuar vivendo sua vida aí de soldado, matando Hollowzinhos.
Eu fiquei pensando, e se o Hollow fala assim que se sentiu culpado? E aí? Ah, não, me sinto culpado. E aí, você vai fazer o quê? Tem uma reabilitação para Hollows?
Não tem, não. A imputação é porrada. Rolo bom é rolo morto.
O tribunal do Shinigamis ia julgar esse rolo?
Nossa, esse tribunal, cara. Você só sabe da existência dele quando ele já não existe mais, é muito bom.
Não, isso me dá gatilho. Não me dá essa raiva agora. Pelo amor de Deus, cara.
Bom, enfim, né? Tem esse passado aí e acaba o volume, né? O próximo volume começa com a luta já do Renji pós-arco de treinamento, já com a sua bankai desenvolvida, indo peitar o seu ex-chefe, Byakuya.
Eu acho que aqui a gente já tá começando aquela parte pré-morte da Rukia, que a coisa começa a ficar meio ensandecida, né? Encher de lutas, assim.
Sim,
acho que
sim.
Começa a ficar mais dinâmico o arco, e foi quando a minha leitura também, ela deu uma revigorada, assim. Eu fiquei um pouquinho mais animado.
É, flui melhor a partir daí. Ali, vamos lá. É que vocês já leram, mas a primeira vez que vocês leram Renji indo peitar a Byakuya, vocês acreditaram que ele tinha alguma chance?
Na primeira vez eu não acreditei que ele tinha chance, e eu tava cagando e andando porque eu não gosto do Byakuya. Então eu, putz, sempre que o Byakuya aparece, eu tenho vontade de morrer.
Eu realmente discordo do Borges, assim, tipo, não que o Byakuya tenha algo muito consistente, assim, bom, como um vilão aí, entre aspas, né? Mas sei lá, cara, tipo, o Byakuya, quando ele aparece lá no mundo humano, e acho que esse momento aqui com o Renji, é tipo, o Kubo acertando muito nessa coisa de fazer um cara muito inalcançável e muito cool, sabe? Muito legal. Tipo, o Byakuya falando sobre o Renji não ter elegância, falando que ele não vai conseguir, tipo, deixar ele de joelho, vai conseguir encostar a espada nele. Ele, tipo, o Renji conseguindo essas pequenas vitórias e o Byakuya tendo que reconhecer isso ao mesmo tempo que ele continua elegante e vencedor, sabe? Tipo, essa luta, assim, a estrutura dela pode não ser tão encantadora, sabe? É meio só porrada e tal. Mas eu realmente acho ela boa, assim. Eu acho ela da hora.
Eu, particularmente, eu fiz um clickbait, fiz uma pergunta pegadinha aqui, porque eu acho que realmente não importa o resultado dele vencer ou não essa luta. Eu acho ela boa pelo decorrer dela por si só, pelo tudo que ela representa, né? Porque depois do Renji tomar um pau do Ichigo e o Ichigo devolver a consciência dele de classe ali, ele vai e fala, pô, tenho que salvar minha amiga e eu vou ter que enfrentar o meu chefe, que eu sou subordinado há anos e tal. Então representa muito ele peitar literalmente o chefe dele ali e mesmo assim perder, né? Tipo, ainda assim ser inalcançável, porque ele é derrotado ali da forma mais corajosa, né? Tipo, ele cai, depois tenta levantar e entra ali em sincronia com o Ichigo gritando no treinamento e cai de novo, mas ele tá ali tentando, ele tá tentando dar a vida pelo que ele acredita, parar de ser só mais um soldado ali a ordens do Byakuya. Pra mim é a melhor luta desses 5 volumes, assim.
Nossa, eu acho ela completamente entediante. Eu entendo o ponto do Léo sobre o Byakuya, mas o meu problema é que eu não acho que personagens assim são cool. Eu acho que eles são entediantes. São apáticos, acreditam sempre estar acima dos outros, não tem personalidade alguma. Eu acho tão chato acompanhar a gente assim. Fico pensando, putz, bicho, ah, beleza, ele é uma família nobre. E aí, o que eu faço com essa informação?
Então, mas eu acho que é justamente por isso. É justamente mostrando que ele não tem empatia por ele ser um nobre, por ele estar sempre acima dos outros, e é um traço de personalidade dele. Tipo, achar que sempre vai ganhar e sempre vai estar assim, porque ele foi criado em berço de ouro, né? Ele foi criado e educado assim. Tanto que quando ele é derrotado na luta do Ichigo, ele não admite até o final, praticamente. Ele fala, ah, Ichigo, você tá ficando mais lento, acabou já pra você aqui. Ele só cai em silêncio, ele não dá o braço a torcer sobre isso.
É que, por um lado, eu também tenho que concordar com o Borges que, tipo, assim, isso não é muito consistente. Essa coisa, inclusive, eu já posso até adiantar esse ponto, mas, tipo, pra mim não fez muito sentido o Byakuya guardar isso, né? O Byakuya, no caso, o Kubo, né? Guardar isso pra falar ali no final, porque, cara, vamos ser bem honestos, grande merda que, né, você é nobre e segue as leis, tipo, você realmente escondeu essa informação e falou no final como se ela fosse algo incrível, tipo... É idiota, sabe? E podia ter explorado um pouquinho isso melhor.
É, quando a gente chega na batalha deles, a gente desenvolve melhor.
Só uma coisa pra falar bem aqui, pra vocês acharem que eu falo só mal, falar bem aqui. Eu gostei do Renji ter perdido por um motivo que é, ele acabou de aprender Bankai. Ele não podia vencer, não podia. Ia ser, putz, um tiro no pé se ele acabasse de aprender a parada sem ser o protagonista e vencesse, sabe? Eu ia falar, putz, então é assim, o maluco aprende, é tipo a Bela do Crepúsculo. Acabou de virar vampira, já é a mais forte de todos. Ah não, né, menos. Vamos passo a passo aí. Eu gosto que, tipo, ele tá cansado, ele tá exausto, ele acabou de aprender o negócio, ele tem que enfrentar alguém que é muito importante pra ele, pra salvar outra pessoa que também é importante pra ele, e ele perde. Ele fracassa. E o Byakuya acaba com todas as esperanças dele que ele tinha. Sem contar que, apesar de eu não gostar da Bankai do Byakuya, eu gosto do estilo dela. Que ele solta a espada no chão e ela entra, e aí aparecem as outras. Isso é maneiro.
Eu adorava isso quando criança, meu Deus. Muito foda.
Eu acho bem maneiro a do Renji também, cara. A cena que ele vai dando a chicoteada, destruindo os prédios, eu acho uma qualização boa ali.
Eu prefiro o visual da Shikai, mas não é ruim também, não. Agora, eu queria falar uma coisa dentro disso que o Borges falou, porque é impressionante, né? Numa história boa, isso do Randy ter aprendido uma Bankai agora e ter perdido, seria bem usado como sensação de perigo pro movimento do Ichigo, né? Porque talvez da gente pensar, né, numa articulação da história com o treino do Ichigo, de que tipo, ok, o Ichigo tá treinando pra conseguir uma Bankai, mas mesmo que ele consiga, a vitória dele não é garantida, né? E talvez tivesse uma intercalação com algum diálogo da Yoruichi trazendo isso, né? Mas Bleach é sobre, como o André disse no outro episódio, né? Um arcade do Ichigo progredindo e vencendo as pessoas e sendo muito foda, né? Não é sobre criar sensação de perigo, é só sobre admirar aquele cara extremamente foda, né? Que você olha pra revista e quer ser, né? Como diz a number one do anime de Bleach, né? Então, infelizmente, é qualquer coisa o Renji perder nessa circunstância.
É isso, então, sobre essa batalha. Em paralelo, rola a batalha mais diferente desse arco ali, que quebra um pouco dos padrões que eu esperava, me surpreendeu um pouco, que é o Zaraki, o cara que acabou de perder pro Ichigo, contra outros dois capitães, que é o Cego e o cara cabeça de cesto ali, que a gente não sabe muito por enquanto, né?
Vamos colocar um tópico aqui. Tem um cachorro no mundo de Bleach. Como que... Como é que funciona isso?
Como é que lidam com isso? Ele é envergonhado da aparência dele, mas, assim, como é que as pessoas tratam ele? Não mostra muito bem, né? Tipo, qual que é a reação da pessoa? Ela trata como se fosse, tipo, um preconceito racial mesmo? Ou é só, caralho, como assim? Você é um cachorro falante, mano? Como assim?
Como é que funciona o furismo no mundo de Bleach, né? Não tem essa explicação e então. Tal.
Mas, ó, eu gosto, hein? Eu gosto da luta do Zaraki contra os dois, porque é o Zaraki sendo o Zaraki, cara. É o Zaraki falando assim, pode vir os quatro.
É muito bom.
Aí vem o Kako e o Yumichika e fala assim, não, não vai enfrentar aqueles ali não, que nem capitães eles são, deixa com a gente. Aí o Zaraki vira e fala, mas vai lutar longe daqui, porque senão eu vou cortar vocês dois no meio também. Aí os dois vazam e o Zaraki fala, né, diminuiu em dois pela metade aí, mas ainda não dá pro gasto. E aí ele vai pra cima dos dois. Isso é foda, o Zaraki ele é o oposto do Byakuya. O Zaraki tem um puta design foda, ele tem muita presença, ele tem muita personalidade, ainda que não seja complexa, mas ele tem muita personalidade, ele tem muito impacto, e as lutas dele são uma maluquice do caralho. E eu gosto disso. E foi a única luta criativa que o Kubo fez nesse volume até agora. Foi a única coisa criativa que ele fez com a luta dele com o Tolsen lá, que o Tolsen é cego. E o Zaraki tem que bolar uma estratégia. E isso é interessante, aí eu gostei.
Eu acho que a melhor parte dessa luta é quando o Zaraki tá, tipo, tentando pensar. E ele começa a imaginar o que cada um da divisão dele diria, né? Aí aparece, tipo, o Yumichika, o Yukako e a pequenininha lá falando um monte de coisa. E ele falando, sei lá, acho que eu vou só cortar com a minha espada.
Ele vira e fala assim, por que é que eu tenho que pensar em todas essas coisas? Eu só quero lutar. Os personagens de Hunter x Hunter, tudo pensa demais, né? Durante a luta. E aí ele falando assim, cara, que se dane essa porra, esses pensamentos. Eu quero cortar as pessoas. Eu não quero pensar enquanto tô fazendo isso. Eu só quero cortar. Combina muito com o Zaraki. E eu gosto muito do design do Tolsen também. Eu acho foda a parada dele ser cego, e o cabelo dele é maneiro, ele é maneiro. Eu curto isso, assim. Ele é tranquilo, eu curto isso.
E a Bankai dele, né, tem toda essa temática dos sentidos também, né? Combina bem.
Uma coisa que a gente pode elogiar, assim, no Kobo é que, tipo, ele faz bons designs de pessoas negras, assim, né? Isso é uma coisa interessante pra mangá, assim.
A única luta criativa que o Kobo fez nesses 5 volumes, pelo menos que eu me lembro, foi essa, em que teve alguma estratégia, que não foi só o meu ataque é maior que o seu, né? O Zaraki, ele teve que desenvolver uma estratégia pra lutar contra o Tolsen, e isso eu achei da hora. Aí depois vem o Kumamura e é só uma espada gigante, não, um bicho gigante. Mas com o Tolsen, ele teve que dar uma suada ali, aí eu curti.
Vamos pro passado, então, do Cego?
Uma merda. Cara, sério mesmo, tipo assim, o Tozen era amigo da mulher, aí a mulher foi casar com outro maluco, aí o maluco matou não sei quem.
De novo, sobre o amor não correspondido, hein?
Eu adorei que você pegou esse ponto. Mas, cara, tipo, pra mim tem um outro tópico nisso que é... Ok, o Tozen ficou puto que o cara matou todo mundo, mas... E aí, cara? Tipo, esse cara não foi julgado? Tipo, por que que o Tozen se apegou tanto à justiça por causa disso? Eu acho que isso também tá falando um pouco, ou pelo menos deveria, sei lá, falando sobre a maneira com que a Seireitei lida com as coisas que acontecem no interior dela, né?
É, com as merdas em internos, né?
Exatamente. E aí, tipo, eu não tenho nenhuma informação de como isso aconteceu e o cara genericamente se apega à justiça porque alguém morreu e tal. Sabe, eu acho meio qualquer coisa. O pior tipo de flashback possível.
Eu acho um pouco poético, mas não faz muito sentido mesmo. Assim, é como você falou, não mostra como ele foi julgado, não mostra as consequências disso. Ele só decide. Esse sistema é uma merda. Vou me juntar a ele e vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Ascender socialmente até controlar a justiça, meu senso de justiça.
Eu não tinha me tocado de que ele se apega à justiça, mas não teve nada sobre como seria a justiça de nesse caso, assim, tipo, tá, a mulher morreu, porque o cara matou, o marido matou ela, mas não mostra nada, né? Não mostra se o cara foi absolvido, se não foi, se teve um julgamento. Teve. Então por que diabo ele se apegou à ideia de justiça?
É, sim.
Se não mostra nada de injustiça contra ele, assim, tipo.
Exato. Tipo, normalmente, nesses casos, você tem isso, né? Sei lá, tipo, você vai pra um mag da vida, sei lá, o maluco comete coisa errada e tá livre. E aí nasce um sentimento de você fazer justiça com as próprias mãos. Porra, aqui não tem isso.
É, contra o sistema. Aqui ele vai... Não, vou entrar no sistema, então, já que tá errado. De novo, os anarquistas, tudo bem aí.
É foda, mano.
Começa na execução da Rukia, o volume 18. Eles estão lá naquela enrolação de sempre, de anime shonen pra matar alguém, né? Tem que explicar tudo, tem que fazer toda a cerimônia. E aí eles explicam que é essa espada, né? O Sokyoku aí. Que ela é uma encarnação aí, tipo... Eu não entendi muito bem aquela fênix que aparece. Ela é como se fosse a Bankai dessa espada? Como que é? Não saquei.
Eu entendi que é como se fosse uma versão plausível de ser entendida, sabe? Da Hayate, assim. Tipo, a Hayate, ela é a energia pura, né? A presença espiritual. Imagina que aquilo seja, que ela fala que tem a força de mil Zanpakutous, né?
É, então, é tão forte que toma uma forma definitiva, assim.
Isso, eu acho que aquilo seja a maneira que o Kubashou de dar forma a Hayate, assim. Aquela Hayate específica, né? De mil Zanpakutous seria aquilo, assim.
Então, aí eu tenho um problema com essa parte. Tá tudo ocorrendo bem pra execução da Rukia. No último segundo aparece o Ichigo do nada ali. Até aí, beleza. Só mais um mangá shonen fazendo seus momentos de impacto. E aí, ele defende parado, só olhando pra Rukia. Duas bicadas dessa Fênix aí, que tem um poder de mil Zanpakutous. E eu falei, tá, caralho, esse treino do Ichigo deixou ele, assim, ele é atualmente o ser mais forte desse mangá aqui, né, da CDT toda ali, da Soul Society inteira, o bicho mais forte, ele peitou tranquilamente, assim, e aí isso me dá um senso de proporção de poder muito errado, porque a partir daí, pra mim, ninguém vai ser páreo pro Ichigo de verdade. Se ele peitou esse negócio, que era, assim, a coisa mais absurda que eles já citaram no universo...
É só isso, né? Ele peita o Rogueo esse parada duas vezes, como você falou, e ele ainda destrói... Ele tenta destruir aquele suporte que eles falam que é a única coisa que consegue aguentar o poder daquela... eu não lembro o nome mais do negócio.
Sogyoku.
Isso. Fala que aquela estrutura ali é a única coisa que aguenta o poder da Sogyoku, e o Ichigo enfia a espada naquele negócio, que o negócio treme de um jeito. E caralho, o Ichigo tá forte, maluco. O bicho tá...
Outra coisa, o Ichigo, sem Zanpakuto, derrotou 3 Rangers, maluco. Derrotou 3 tenentes. Tipo, assim, um deles era o Omaeda, que é o tenente da Soifun, que é um merda. Mas, tipo, mano, ele quebrou a Zanpakuto do cara com um soco.
É, e tipo assim, ó, ele derrotou o Zaraki sozinho solou 2 ali, derrota 2 outros capitães. Então, basicamente, o Ichigo consegue derrotar todos ali tranquilamente, né? Até então, se o Zaraki derrotou todo mundo e o Ichigo derrota ele tranquilamente. E aí ele chega com esse power-up ainda absurdo, e aí eu já tava pensando, tá bom, vai chegar o Byakuya e o Ichigo vai cortar o Byakuya que nem manteiga, porque não faz sentido Byakuya ser mais forte do que o objeto de execução que pode ser usado, inclusive, para destruir a sua society. Tem esse detalhe, não é só para executar. É um negócio tão forte que pode destruir a sociedade inteira ali. E é destruído e o Ichigo aguenta, assim, na maior tranquilidade.
Eu fiquei pensando assim, o Bleach não tem uma diversidade de estratégias que permite que, ainda que o Ichigo tenha vencido o Zaraki, não daria pra imaginar que ele também seria capaz de vencer o Tosen e o Komamura, porque seriam, sei lá, poderes diferentes, e tipo, o Zaraki tem um tipo de poder que conseguiria derrotar o Tosen e o Komamura, mas o Ichigo não, e aí o Ichigo teria problema. Não tem essa escala, né?
É, não tem, assim, fogo, água, gelo, sei lá. Que, nossa, ele perderia pro cara que... Poder de fogo, ele é fraco contra isso. Não, é só... Como eu falei, todas as lutas se resumem a minha espada é maior que a sua. E meu poder é... Mais, faz mais luz que o seu. Então ele é mais forte.
Ou seja, isso que você falou faz total sentido, bicho. Se o Ichigo venceu o Zaraki e o Zaraki venceu aqueles outros dois, o Ichigo também vence os outros dois com facilidade. Porque o Zaraki fez isso e ele venceu o Zaraki. E não tem essa divergência, né? essa mudança de poderes. Tipo, pô, eu tô mais adaptado, o meu poder é mais adaptado pra esse cara e o seu não, então você teria desvantagem, não sei o quê. Não tem isso em Bleach.
Sim, e essa escala de poder fica mais confusa porque, beleza, aí o Ichigo nesse nível, que é mais forte que a arma milenar, ele tá frente a frente com o Byakuya ali, ele tá de igual pra igual. E aí depois chega o Aizen que, assim, o nível dele tá muito além disso. E por que que ele precisava de um plano todo pra fazer o objetivo dele, sendo que ele consegue destruir aquilo tudo com um passe de mágica ali, sabe? Ele tá muito mais forte que qualquer escala de poder já apresentada no mangá até então. Cara, me deu uma raiva desse negócio dele aguentar a pancada do Sokyoko. Eu fiquei, não faz sentido. Esse cara já tá no ápice do mangá. Vai acabar no volume 25 isso aqui, porque não tem mais pra onde ele evoluir.
E eu acho que isso impacta no que eu venho reclamando há muito tempo, que é a sensação de perigo. Porque se o Ichigo pode bloquear um milhão de espadas, então o Ichigo pode fazer qualquer coisa e realmente não é isso que vai importar. E se não é isso que importa, eu honestamente não sei o que importa em Bleach. E aí fica chato.
É, exatamente. E não, ele não é apresentado como forte, né? Ele não é apresentado como um Saitama que pode... Assim, todo mundo tá se surpreendendo com os poderes dele. Parece que ele tá crescendo aos poucos. Parece que ele tá sempre... fraquinho, mas ganhou por pouco, sabe? Nunca tá overpowered. Então, incomoda demais, assim.
Ali naquele momento que o Ichigo chega e aparece pra poder salvar a Hulk, o Yamamoto, que é dito ser tão poderoso, tão inacreditável, tão não sei o quê, não percebeu e não fez nada. Porra, como que você não percebeu que tem um maluco, que tem uma Hiatsu, que você não conhece porque ele não faz parte da Seritei? Como você não percebeu que esse cara tava chegando, que ele salvou a Rukia, defendeu o golpe do que seria a arma mais poderosa da Seritei, e você não faz nada, você só observa? E cadê esse cara tão incrível agora, sabe?
O maluco tava cochilando na bengala, tá ligado?
Não, sim. E aí ele não faz nada quanto a isso, mas se você quebrar a arma, se você romper com uma lei, aí você vai se ver com ele. Aí ele vai tirar a camisa, sacar do shape e vai usar 100% do poder dele.
Cara, e tem uma coisa sobre isso aí do Ichigo bloquear as Zanpakuto que realmente me irrita, assim. Porque, bicho, quando eu tô falando que Bleach não precisava ser tão engessado e tão, como é que eu posso dizer, inconsistente, cara, não era difícil ir por um caminho melhor, né? Como eu venho falando, assim, nos outros programas, luta em grupo, sabe, isso que o Boss falou da estratégia. Tipo, mano, ele tem o Ganjo, que era pra ser um cara com artimanhas, e o Ganjo é burro e ganhou uma luta só tacando bomba na cabeça do maluco, tá ligado? E, tipo, nessa circunstância, sei lá, ele tanto podia ter vindo com um plano da Yoruichi pra conter a espada, tanto quanto ele poderia ter aproveitado, e ele até aproveita, né? Poderia ter aproveitado desde o início, o fato de que o Kitaki e o Kyoraku, eles iam roubar a porra do Sogyoku. Então, tipo, o Ichigo, na verdade, não tem poder pra fazer isso, e ele acaba dando uma sorte. Sabe, tipo, podia ter isso, o Munku podia ter usado isso a favor dele pra criar uma sensação de perigo e ser um pouco mais do que só, Ichigo foda e tal.
Sabe o que eu pensei que ia acontecer? Eu achei que ele ia chegar ali pra salvar a Rukia, a águia aí, a Fênix ia parar e falar, peraí, esse cara é especial, não vou atacar ele, e eu ia ficar, caralho, ele é realmente o escolhido de alguma coisa, ele realmente aqui tem um potencial. Então, tanto que o bicho até respeitou ele, mas não, o bicho só ataca e não consegue. Ele não tanca o Ichigo. Mas, indo pro outro núcleo ali, né, tem a lutinha do... Qual o nome do velho? Do Netero do Bleach aí. Contra os dois amigos de infância aí, que são os capitães, que era o Kyoraku e o Kitaki. E eu fiquei bem hypado pra essa luta deles, né? Mostra ali que eles têm uma conexão, que eles, as armas deles até combinam, e aí eles vão ter que enfrentar o mais poderoso de todos os tempos ali e tal, que também tem um conceito de poder bem legal. O calor da aura dele é tão quente ali que derrete qualquer coisa que encostar. E aí eu nunca tive essa luta, eu fiquei esperando, assim.
Nossa, André, é porque você não viu esse anime em 2012. É porque eu fiquei super pensando em você, cara. Eu realmente emergi, assim, na construção. Tipo, eu gostei do mini flashbackzinho
Porra, é muito bom.
Não, e tipo, a maneira que o Kubo faz os caras liberando a espada, o fato dos caras terem duas impactos, tipo, eu realmente achei irado. E aí teve uma hora que eu lembrei, pô, ele vai só cortar essa luta, né? É muito frustrante.
Parece que faltou orçamento pra fazer as páginas.
Primeira coisa interessante que ele faz em muito tempo, ele faz isso, ele corta.
Exato. Porra, hypou pra caralho essa luta, e aí depois eles só aparecem lá, tão de boa, já fizeram as pazes já.
Ele não explica aquela parada do Okitake, né, que ele é fraco, não sei o quê, e ele vai e quebra um selo, não sei da onde, e ele vai e fica, recupera a força, alguma coisa do gênero. Ele nunca explicou isso, né, tipo, o que aconteceu aqui?
É, eu também não entendi. Mas, assim, tem um bullshit nessa luta, que é, novamente, é levantada uma questão sobre justiça, e meio que chega uma hora que o Genryu sai e ele só ignora a contestação dos caras. E, tipo, não fica muito claro por que que eles estão... Tipo, ok, você discorda da justiça, mas tem que ter um motivo, né? Sei lá, você é contra a pena de morte. E tem uma outra coisa que eu coloco nisso, que é, tipo, o Aizen, alguns volumes atrás, falou que essa punição pra Hulk era uma punição que ia além da conta. E, sei lá, ninguém parece falar sobre isso, tá ligado? É muito estranho.
Inclusive fica ambíguo em que lado da conspiração o pseudo-Netero aí tá. Porque ele não se posiciona de qualquer lado. Parece que ele tá alheio, parece que ele é realmente um velho caduco que, assim, as coisas tá acontecendo debaixo do nariz dele, ele não tá nem sabendo, ele só tá, alguém cumpriu a regra, deixa eu ir lá punir, deixa eu fazer meu trabalho. Porque tem uma conspiração rolando, tem uma execução que foge da punição padrão rolando e ele tá só, vamos lá, né? Mais um dia batendo cartão aí.
E é de uma nobre, e não tem essa comoção, né, do que tá acontecendo.
Até a convocação que ele faz no início lá, ele convoca pra falar, ô, tem uns intrusos aí, resolve aí, falou, é isso, vou voltar pra minha soneca.
É, foi o que o Bosch falou também no episódio passado, eu acho, que era tipo, o grupo do Ichigo é quatro malucos e um gato, e eles não sabem o que eles vão fazer. Mas a Seireitei tinha que saber o que fazer quando quatro malucos e um gato chegam no território deles, né?
Não é uma organização recém-criada, não é uma organização de imbecis, então eles tinham que ter contramedidas. Sabe, isso tinha que existir. Aliás, eles tinham que ter contramedida pra muita coisa. Eles estão aí há muito tempo. Eles tinham que ter contramedidas, mas eles não têm. Me parece que o Kubo, ele não se esforça em pensar a longo prazo. Eu acho que eu também cheguei a comentar isso em outro programa, que, tipo, a diferença dele com o Toriyama lá com o Dragon Ball. O senso de urgência em Dragon Ball é muito diferente do senso de urgência em Bleach, porque Bleach tá de fato preocupado em contar uma história longa. Mas ele não pensa de maneira a longo prazo, ele pensa localmente. Ele tá contando uma história grande, mas ele pensa um capítulo por vez. Dragon Ball tava contando uma história longa porque o Toriyama queria contar uma história longa. Mas o Toriyama pensava em um capítulo por vez. E em Dragon Ball interessa um capítulo por vez. Em Bleach não. Em Bleach precisa de mais do que isso. Precisa de mais elementos do que só aquele capítulo. Sabe, então por que o Kubo, ele não de fato pensou no que ele ia fazer? Fala, tá, eu quero fazer isso aqui. Mas o que eu preciso fazer antes para que isso aqui seja importante?
Eu compreendo, assim, que muito disso, dessa dificuldade do Kubo, desses erros do Kubo, advenham de um formato em que ele tá publicando, né? Que é o formato de capítulos por semana. No entanto, eu acho que tem autores que fazem isso muito melhor.
Pois é.
O Kubo não precisava ir muito longe pra fazer coisas melhores. Exemplo, quando a gente tava falando da luta do Ishida com o Mayuri no programa passado, eu acho que eu cheguei até a falar, tipo, cara, por que que ele não introduziu o Mayuri, tipo, antes do Uryu ir pra lá, sabe? Porque, cara, isso meio que resolveu o papel do Uryu nessa história. O cara matou o avô dele, que era a coisa mais importante quando o Uryu foi introduzido. E era só, tipo, falar, tipo, botar o Uryu pensando, vou pra sua society, vou encontrar esse cara. Um ótimo exemplo que a gente já pode usar de gancho também. Yoruichi e Soifon. Por que que eu só soube que a Soifon conhecia a Yoruichi quando a Yoruichi vai lutar com a Soifon? Tipo, não que a luta seja ruim.
Não, e tipo assim, a Soifon apareceu dois capítulos antes, né? A primeira aparição dela, tipo...
É, tem isso também.
Pra mim, se não mostrou anteriormente eles tendo uma fala, fazendo qualquer coisa, é um figurante. Então, essa Soifon aí, porra, vai morrer daqui a pouco. Deve estar aí fazendo volume pra fazer morte no mangá. Mas não, ela tem um passado, ela tem uma história, uma ligação com o núcleo principal. Meu Deus,
cara. Cara, o Léo reclamou agora há pouco sobre esse negócio da nobreza. Tipo, tá, ele é nobre, o Byakuya é nobre. Significa o que exatamente? Porra, tem não sei quantas famílias nobres em Bleach. Aparentemente, a da Yoruichi é uma delas. Por que eu não fiquei sabendo isso antes, maluco? Por que só agora eu fui saber disso, sabe? Que ela controlava não sei o que, ela era uma princesa. Qual que é a relação dela com a família do Byakuya? Por que ele não ambienta as coisas antes de fazer? Esse que é o problema. Ambienta antes de fazer. Você tem que dar corpo pra sua argumentação. Não adianta só escrever. Sabe, isso que me incomoda, porque igual o Léo falou, é fácil de resolver. Não é um problema difícil. E é básico de uma história, você diz, pra desenvolver os personagens, você desenvolver o ambiente. E ele não se importa, ele só não se importa. Isso me parece muito um autor que é só desleixado, sabe? Eu não entendo como que o processo que fez.
É que ele tava apressado pra fazer as lutinhas, porque, por exemplo, pegar o exemplo aqui de um arco semelhante a essa invasão do Soul Society. Ali no One Piece tem um arco de derrubada de governo, tem um arco de resgate ali, que eles têm que desmantelar o sistema do negócio e tal. E aí, acaba que fica um pouco enrolado, porque tem muita coisa pra resolver ali. Tem muito do sistema da cidade, tem muito da questão política, da hierarquia, tal rei foi tomou um golpe, que alguém tomou a posição dele, esse rei virou um mendigo, bababá, e tem tudo isso pra resolver. Fica grande pra caralho, fica um monte de capítulo, mas ele resolve tudo certinho. Aqui não, o Kubo sabe dessas questões, mas ele fala, não, mas eu quero mostrar a lutinha logo, se eu demorar, as pessoas vão perder o interesse, então ignora tudo, ignora essa conspiração aí, vamos lá, lutinha do Ichigo com o Byakuya, tudo vai se resolver depois que eles lutarem. E não se resolve, eu fiquei muito, tá, e aí, ele ganhou essa luta, não resolveu nada, a mina ainda tá em situação aí de ser executada, né? Ele só derrotou o irmão dela, que falou que ia matar ela pessoalmente, mas ainda tá na mesma situação, eles estão celebrando como se tivesse resolvido todo o problema, sendo que só foi uma luta porque o Ichigo tinha pagado promessa de que ia derrotar esse cara. Como eu falei, é um arcade que ele anda reto e vai derrotando e tem os problemas em volta que não são desenvolvidos, geralmente.
Tem uma coisa aí do que o André falou, o Byakuya perdeu pro Ichigo. Ele é um nobre e o Ichigo é um Ryoka, né? Ele é um cara que veio de fora, ele é um humano. O que que isso significa pro Byakuya perder pro um Ryoka?
Que ele é um otário.
Sabe, tipo, a título de nobreza, o que que acontece com a posição dele dentro da nobreza na Sereitei? Eu não sei.
Ou menor ainda, o que que acontece com a reputação dele dentro dos capitães que ele era ali conhecido como mais forte? Ninguém reage a isso, sabe? Ninguém se impacta com esse fato, sabe?
Eu ia até falar que, tipo, eu acho que, assim, isso não seria um problema tão grande também. É porque eu acho que tem... Tudo bem, o André já não gostou, mas eu acho que tem muito uma contaminação aqui do ponto de vista meu e do Borges de quem já conhece a história. Embora eu acho que já dê pra apontar algumas coisas estranhas da maneira que o Kubo já tá conduzindo esse arco, mas eu acho que os rumos de Bleach não ajudam o Kubo também a trabalhar essas coisas. Agora, vocês desgostam dessa luta Yoruichi e Soifon?
Eu gosto da luta, eu acho que ela tem ritmo, eu acho que ela tem... A quadrinização dele tá boa, as habilidades são legais, eu gosto de ver isso. Eu só não gosto da parte que não tem impacto dramático nenhum pra mim, porque ele não preparou nada daquilo antes, sabe? Ele só chegou e falou, olha, a Yoruichi era isso, isso e isso, e a Soifun, igual o André falou, a personagem que apareceu dois capítulos atrás, é muito relevante pra ela, e uma é relevante pra outra, sabe? Eu fiquei alheio a isso, assim. Mas a luta em si, eu gosto, eu acho ela divertida, eu acho ela bem quadrinizada, eu acho que ela tem ali alguma estratégia, eu acho ela boa, no geral, eu acho a luta é legal. Legal, assim, de acompanhar.
Eu tava conectado nessa luta até o ponto que revelava que elas tinham uma rivalidade ferrenha, né? Tipo, elas têm as mesmas habilidades, elas têm ali a mesma característica de luta e tal. E aí eu tava empenhado nisso, mas essa forçação de que, pô, tem uma história delas com a nobreza e tal, eu já não precisava, eu já tinha ganhado a questão ali da rivalidade e da luta ser de igual pra igual antes disso, sabe? Ter um sentimento maior de rivalidade ali, de ela ser competitiva, já tava valendo pra ter um motivo da luta ali. Sabe? Esse a mais que ele colocou não, só me perdeu um pouco ali na metade do caminho.
Eu concordo que eu não gosto desse a mais específico que você falou, André. Eu gosto da luta. Eu acho que ela é melhor coreografada do que eu lembrava e a quadrinização é relativamente legal e tal. Mas o a mais que eu curto é o fato da Soifon admirar a Yoruichi.
Admirar não, amor correspondido, de novo.
Tem um pouco dos dois, mas é porque a gente percebe que a Soifon conhece a Yoruichi muito nova. Então rola aquilo um pouco de tipo, sabe quando tu se apaixona pelo professor? Porque tu tem uma certa admiração pelo conhecimento dele e tal. É tipo, é um amor. Depois, isso pelo menos pelo que eu me lembro assim do anime, fica bem nesse campo do amor mesmo, romântico e tal. Mas eu gosto dessa relação e eu gosto da luta terminar com um negócio emocional da Soifon. Foi chorando, assim, tipo... É óbvio que por tudo que a gente fala aqui não é a melhor execução possível, mas esse foi o flashback que eu mais gostei por estabelecer essa relação num arco cheio de flashbacks que eu detesto, assim. E eu fiquei muito surpreso. Assim, eu já tava entrando mais na leitura pela intensidade desse momento, assim, de muitas lutas acontecendo ao mesmo tempo. Acho que isso realmente segura o leitor. Isso, semanalmente, deve ter sido muito irado de acompanhar. E cara, achei essa parte me colocou muito na leitura, assim. Achei realmente muito boa. Agora, eu tenho uma crítica a fazer, ou pelo menos um ponto a colocar. Que assim, achei o poder da Soifon um tanto apelão.
Exato, né? Exato. Mas é.
Vamos combinar.
É um problema, assim, que a gente vê em muitas obras. Tipo, que nem o poder da Nicole Robin de One Piece, que ela bota mãos em qualquer lugar da face da Terra, seja no corpo de alguém, pode quebrar o pescoço literalmente de qualquer um. É apelão. Só que, né? Aí, personagem feminina, o japonês já não gosta de dar muito poder pra elas. É o padrão de shonen. É o padrão de shonen. A mulher apelona que é desperdiçada num plot genérico.
E eu acho que a grande questão é que não tem limite, né? Tipo, assim, você marcar uma pessoa e enquanto você não te fizer essa marca ficar ali, se você acertar de novo a pessoa morre, mano, tipo assim, é a Shikai dela, sabe? É muito apelão. E o Kubo ainda fala que antes ela tinha um limite de tempo e que esse limite de tempo passou. Cara, ele tinha que deixar o limite de tempo porque é muito apelão, cara.
Não, e como ela não, sei lá, não matou um personagem que não sabia dessa habilidade dela ainda e só tomou desprevenido, sabe? Só tomou dois socos e morreu, assim, sem perceber. Não mostrou isso, sabe?
Se ela der dois tapinhas nas costas do Aizen, ela mata ele?
Então, né? Isso vai ser um problema lá na frente. Acaba que a apresentação desse poder muito foda é feita num momento que ela é meio que subjugada, né?
Não é tão foda assim. Não,
eu
queria
ter visto ela num primeiro momento, sei lá, matando um Hollow aí qualquer, tá ligado? Tipo, muito foda, assim. É broxante.
Enfim. Luta do Ichigo e Byakuya. O que vocês têm a dizer sobre?
O anime é melhor.
Cara, qualquer coisa, bicho. Eu achei qualquer coisa. Me desculpa.
Eu achei muito rápido o Ichigo já se transformar na luta ali. Não teve uma porrada franca antes ali, sabe, dele na forma normal. Ele fala, eu também tenho Bankai agora, toma. Aí se transforma e começa a luta de verdade. E realmente, não achei nada demais, assim, coreografia, nem exibição dos poderes ali. Só a parte legal é que mostra ali, ó, o lado Hollow do Ichigo ali, do nada. Tipo, né, que você fica, caralho, o que é isso aí? Vai desenvolver depois e tal.
Isso aí o Kubo tá tentando, né? Ele já jogou umas pistas antes e aparece de novo agora. Ele tá tentando criar um suspense aí do que é essa forma Hollow do Ichigo.
Eu acho um pouco merda o Byakuya ia ter meio que ignorado isso, assim, né? Falou tipo, quem é essa porra aí, né? Você invocou uma máscara de Hollow, mas vamos terminar a luta, né? Vamos nessa.
Esquisito esse cara aí, né? Deixa eu bater nele aqui. Eu fiquei muito puto porque ele fala assim, você quer saber por que que eu não salvei a Hulk, à meia-noite eu te conto. Aí, beleza. Aí o Ichigo vence a luta, aí ele fala, eu não salvei porque ela tem que pagar a Kalin, né? É, bandido bom é bandido morto mesmo, é isso. Ele, pra que criar um mistério, então? Se ele só tá cumprindo literalmente o que a gente já tava achando que era o que ele era, tipo, que é um cumpridor da lei, um capitão cumprindo ali sua função de militar punindo ali, né?
Cara, o Kubo é burro. E, tipo, eu vou falar assim, o que me irrita nisso, né? É que, mano, uma vez que a punição da Rukia é além da conta, tipo, não faz nem sentido lutar por essa justiça, porque essa justiça não tá justa.
É, exato.
E, tipo, tem um problema nisso que é, eu já fiquei puto quando o Aizen chega e sussurra isso pro Range, que, mano, eu acho que era obrigatório esse negócio das regras da sua society ficarem claras, tá ligado? Eu entender definitivamente por que a Rukia está sendo punida e por que ela está sendo punida desta forma. Eu sei que ela cometeu um crime, mas, tipo, eu não sei a proporção dessas punições. Eu só vi um cara falando que é desproporcional. E aí tem um cara lutando por isso, falando que é justiça. Como é que é justiça se é desproporcional, caralho?
Aizen inventou a advocacia na Soul Society.
Eu queria perguntar uma coisa pra vocês. O que vocês acharam da Bankai do Ichigo?
Ah, legal. Visual maneiro. Eu já tinha gostado no anime também, quando eu vi a primeira vez, e gosto agora de novo. É bem legal.
O design é bacana, mas eles tentam forçar um conceito de que ela é totalmente disruptiva, porque ao invés de crescer, ela diminui. Mas nem todas crescem, certo?
Depende. Eu vou pegar aqui as bancadas que a gente viu. Tipo, a do Byakuya, ela...
Ela cria um cenário. A do Cego também cria um cenário. Ou a do Zootopia e invoca um soldado gigante.
O Mayuri vira um bebê, né?
Tem um bebê gigante, é. Tem um bebê. Não é tão disruptivo assim, o Byakuya. Porra, vou ter que discordar.
Mas tem um aumento de proporção, né? Tipo, o Ichigo só tem uma espada e o poder dele, tipo, é ficar mais rápido e mais forte.
E sobre a luta deles, é incrível que chega o Ishida pra falar, não, ele tem que derrotar o Aizen, porque a ideia de punir a Rukia tem que ser exterminada da Social Site. E aí eu fico, tá, como que o Ichigo derrotar o Aizen, o Bill e o Akuya vai resolver isso? Só tá realmente batendo no irmão dela que ia caçar ela, tá? Não tá tentando passar uma ideia de, olha só, ela foi punida injustamente, vamos conscientizar a população. Não, ele só tá realmente batendo no cara que ia punir ela.
Pois é.
Tipo assim, vamos lá. Alguns momentos do mangá vendo, tipo, coisas contestáveis, assim, sobre a Soul Society, sobre a Seireitei, né? Você teve o lance do Kon, dos Jigais, né? Reigai, sei lá como é que é o nome deles. Foi um experimento que eles mataram almas, assim, usaram almas. Você conhece umas coisas problemáticas da favela no entorno da Seireitei. E, tipo, a única coisa que esses personagens, o Ichigo incluso, conseguem falar... É tipo, ah, mas você vai matar a Ruka porque ela é sua irmã? Mano, existem uns 30 argumentos diferentes pra você apontar na cara do Byakuya de qualquer Shinigami, tá ligado? E por isso que eu fico pensando assim, cara, esse arco, né? Você tem o movimento do Kyoraku e do Kitaki, você tem essa conspiração do Aizen. Sei lá, tem tanto Shinigami, cara. Dava pra você ter feito uma parada mais, tipo, a Soul Society se destruindo. E você começar uma espécie de arco, tipo, de revolução. E aí, sabe, conseguir trabalhar essas coisas que você veio apresentando até agora. Porque acaba que, no final das contas, o Aizen é um desvio, cara. Um puta desvio, assim. Do foco que das coisas que esse mangá tava trabalhando. É muito estranho.
É que aí você tá querendo que a Zanpakuto do Ichigo não seja mais uma espada, né? Queria que fosse uma foice e um martelo.
É, é tipo isso, assim.
Mas então vamos lá, volume 20, basicamente focado inteiro no plano do Aizen, na conspiração finalmente revelada, final explicado, Soul Society, é agora.
Tá, primeira pergunta. André.
Não, sim, já tomei spoiler na internet aí, Facebook, Twitter da vida, todo mundo já sabia que o Aizen era vilão.
Tá, mas a construção tá isso. Curtiu?
Eu achei até que boa, apesar de ter umas paradas sem sentido, tipo, ele deixar pra matar a assistente dele em último segundo ali, quando ele só podia ter descartado ela pra início de conversa.
Foi um sadismo bem desnecessário, né? Vamos combinar.
É, não, sim. Mas o que eu gosto é que, tipo assim, todo o arco mostra, ah, é Jin, né? Ele tem esse sorrisinho malvado, nunca fui com a cara dele, a Ruka fala. Todo mundo vê ele como suspeito e tal, ele é claramente o do mal, o cara que tá na conspiração. E o design do Aizen é totalmente oposto disso, né? Totalmente um figurante, assim, um cara de óculos qualquer, nerdão, que você pensa, ah, morreu pro plot da história. Talvez na época deve ter colado bem, pelo design dele sem qualquer coisa, assim. Vocês lembram na época que vocês sentiam?
Eu vou ser sincero, eu acho que assim, na época que eu vi, eu falei, ué, o Paulo Correia tava morto. Por que que ele tá vivo? O que que ele tá falando pra caralho? Por que que o cabelo dele passou gel automaticamente? O que que tá acontecendo? Vamos ver porrada. Chatíssimo, chatíssimo esse plot twist. E sei lá, velho, eu não sei se eu consigo aceitar, assim, tudo que ele tá falando, mas honestamente a gente precisa discutir um pouco aqui pra elucidar minha cabeça, que foi, eu acho que essa é a minha primeira crítica, assim, cara, foi muita informação de uma vez, assim, foram muitos capítulos.
E você, Borges, o que você, na época você já sabia, como que era?
Cara, na época minha cabeça ela foi no teto.
É isso que é mangá, isso que é a surpresa.
Caralho, ele é o vilão, ele é o vilão. E essa parte que ele coloca o gel pra trás, cara, eu era muito facilmente influenciável. Caralho, o cara é o vilão. Ele matou a menina. Nossa, que foda.
Ele não tem mais miopia, ele tira o óculos e penteia o cabelo pra trás.
Cara, porque eu achei o plano assim, tirando os óbvios problemas que a gente vai comentar em breve sobre planos do Aizen e tal, eu acho que a ideia de pegar aquele maluco que ninguém dava nada e transformar ele num puta vilão com um plano em cima do outro, onde ele corrompeu outras pessoas, sabe? E eu falei, putz grila, bicho, isso aqui é interessante. Eu acho um plot twist, é que esse plot twist ele merecia ser melhor tratado, né? Mas o Kuba não vai dar melhor tratamento a nada. Mas assim, eu acho que a ideia de pegar esse maluco e transformar num vilão, isso é foda. E na época eu curtia porque eu não tava muito ligando pra desenvolvimento de história, nada. Eu só queria um impacto mesmo. Aí eu curtia. Hoje eu tenho problema com isso. Muitos problemas. Mas na época, cara, eu achei do caralho. Minha cabeça foi no teto, não tava esperando. Mas igual o Léo falou, pra mim tava morto e do lado ele aparece falando um plano. Foi tipo Death Note na minha cabeça. Quando eu vi a primeira vez também. Mesma coisa.
Eu honestamente não entendi porque todo esse esforço com o Toshiro. Tipo, de verdade, assim, não entendi porque especificamente o Toshiro. Não entendi aquele papo que ele manda pro Renji de Renji, você sempre foi um cara muito contestador, por isso eu te eliminei de perto de mim. Eu fiquei, porra, que?
Cara, ele obedecia o Byakuya cegamente. Em que momento que ele foi contestador ou algo do gênero?
Tipo, ele só foi contestador agora porque tinha Hulk no meio, né? Vamos combinar. Tipo, isso não teve nada a ver com a inteligência do Renji, que é nula. Isso teve a ver com o laço emocional dele, né? Então, assim, sei lá, cara, o Aizen só sai falando um monte de coisa. Tipo, isso de você saber se era o Aizen ou não, cara, não tinha como saber. Tipo, não tem pista disso, tá ligado?
E eu acho que o problema é porque, assim, literalmente apareceu uma capitã nova com uma história background, porra toda, há 2 capítulos atrás. Então, eu não contei o 13 ali. Eu não sei se apareceu os 13 capitães. Então, se me falasse que o impostor era o 14º capitão, eu ia ter que aceitar. Porque eu não consigo ter a proporção de quantas pessoas já foram apresentadas, quais são importantes, quais são figurantes, quais vão morrer em breve, sabe?
Hoje eu vejo os problemas. Um dos problemas é exatamente o que o Léo falou. Ele não deu pistas do que o Aizen poderia se tornar. Muito em parte por quê? Porque ele joga a ideia da conspiração, não desenvolve, fica só o clima de suspense e ele não faz mais nada. É muito fácil você não descobrir que alguém é vilão quando você simplesmente não deixa pista alguma de que aquela pessoa é vilão, sabe? Seria muito mais difícil pro Kubo se ele tivesse soltado pistas aqui e ali de maneira que a gente não percebesse. E aí depois, quando ele revelasse, você voltasse e pensasse assim, putz, é mesmo, hein? Aqui, 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 tava na cara que era ele e eu não vi. Aí ia ser incrível.
Seria muito interessante se ele, por exemplo, mostrasse a motivação antes de revelar quem é. Se ele fizesse um flashback de um cara de óculos aleatório, mostrando por que que ele odeia a Soul Society e o sistema. Eu não sei se é essa a motivação do Aizen, estou presumindo. E aí depois ele revelasse que o cara desse flashback fosse o Aizen. Ia ser melhor executado, você ia ter uma leve pista, né? Por ser que você ia ter um capítulo solto de um cara X. Ia revelar, além do plano, a motivação ia dar mais sentido pro vilão. Agora ele só me revelou um monte de informação e eu não sei por que ele quer desenvolver esse experimento do Hollow Shinigami. Ainda não entendi por quê, né? E aparentemente ele é inescrupuloso. Eu não sei se isso é por uma causa maior, se ele é no final bem. Então, pra mim, faltou um pouco disso, assim. Faltou um pouco de dar uma palhinha de motivação. Pra mim, saiu até como ele e o Urahara meio vilanizado, sabe? O Urahara também contou nada, meio que induziu o Ichigo a fazer essa missão de resgate e tal, né? Todo misterioso e fez o mind game no Ichigo. Pra mim, saiu meio como vilão, então não sei.
É, então, isso é um ponto. Porque, assim, isso também vai ter um arco mais pra frente que vai deixar claro, mas, tipo, a gente já sabe que Urahara e Orochi em algum momento fizeram parte da Soul Society. E, tipo, a Orochi parece cagar pra morte do... Eu não sei se ela chega a saber da morte do Aizen, né? Mas, assim, como é que eu posso explicar? Urahara e Orochi sabem do Aizen. E eu acho que não faz sentido do Urahara não ter falado do Aizen e o Orochi não se preocupar com o Aizen.
Pra eles não ter dado essa informação, fica muita impressão pra mim de que eles também fazem parte do plano, sabe? Pra eles, que eles estão conspirando juntos ali pra um negócio maior.
E eu tenho uma questão, assim, porque o Aizen, ele vai meio que passando as etapas do plano, né? Do que acontece, assim. Então, eu anotei aqui, Aizen interessado em pesquisa de holoficação, né? Porque ele quer ir além dos limites de um Shinigami. Ele explica lá as 4 artes de um Shinigami, fala o que que ele quer. Aí ele fala que o Urahara estudava esse processo de quebrar o limite entre as raças. E nisso ele cria o Hōgyoku, que é um negócio que depois ele vai ver que é muito forte, vai tentar destruir e não consegue. Aí eu não entendo. Porque ele fala assim, como o Urahara não conseguia destruir, ele criou um círculo em volta do negócio e decidiu enfiar no cu da Rukia. Eu não entendo por quê, tá ligado? Tipo, por que a Rukia? Eu entendi isso. O que deu a entender na explicação do Aizen, né, é que, tipo, a Rukia foi parar por acaso, esse negócio com o Ichigo acontece por acaso, e por acaso, o Ukitake fala, aqui é a pessoa que eu tinha enfiado o Hōgyoku no rabo, deixa eu tornar ela humana. Fiquei meio, cara, isso é só um show de conveniência.
Eu tenho um problema com isso aí, que eles usam o Urahara nessa história como uma muleta. Então ele estuda o processo e tal, e ele criou o Hōgyoku. Como? Ele criou. É isso que eles falam, ele criou. O meu problema com isso é, quando você fala que o cara só criou o negócio e não explica como, você facilita pro Aizen. O problema não é o Urahara, ele facilitou pro Aizen. O Aizen não precisa explicar por que aquilo funciona pro plano dele. Ah não, porque o Urahara criou. É, você aceita. O Urahara criou. Depois o Urahara não consegue destruir, mas ele criou um outro negócio que ajudava a conter. Ah, mas depois que ele criou esse negócio que eu ajudava a conter, ele criou uma outra forma de corpo lá pra poder colocar dentro da Rukia. Sabe como é que é, tipo, ah, ele criou como essas coisas?
É o Elon Musk da Soul Society.
Exatamente.
Como que ele passou da holoficação pro Hōgyoku, pra aqueles corpos lá artificiais, pra chegar na Rukia? sabe, esse que é o problema. As etapas do plano do Aizen dependem desse conhecimento que a gente não tem e que eles só falam que a Urahara deu um jeito. E leira da pesquisa, ele deu um jeito. Sempre que tem uma parte que o Aizen não consegue explicar, fala, a Urahara que fez.
O meu problema maior com essa parte é só que, tipo, eu realmente não consigo engolir, tipo, o plano do Aizen dentro da Soul Society, sabe? Tipo, a maneira com que ele enganou as pessoas, o fato de como foi fácil, por exemplo, ele matar todo mundo. Cara, vamos lá. Vamos lá. A porra do...
Não, e assim, ele não precisava explicar tudinho. Ele explica até como o Ichigo entrou da maneira que ele queria na Soul Society. Tipo, foda-se isso pro plano. Foda-se. O Ichigo, o fato é, o Ichigo precisava entrar e resgatar o Rugi. Por que que ele tinha que forçar o Ichigo a pegar o canhão lá da puta que pariu pra entrar voando e não sei o que lá? Ah, pelo amor, né, velho?
Mas, bicho, eu acho que essa parte até faz sentido porque ele fala, ah, é ali onde o Urahara atuava, eu coloquei o Gin na porta. Eu só acho que a questão é um pouco que a gente, né, não viu muito a organização da Seireitei. Então, e esse é o problema, porque quando chega esse tipo de explicação, a gente tem meio que aceitar. E eu não consigo aceitar, porque, por exemplo, a Central 46 é um órgão importantíssimo, fundamental pra Seireitei, que vai fazer o julgamento, que vai fazer não sei o quê. E como é que um filho da puta chega lá e mata todo mundo assim e fica lá? Tipo, não tem uma tropa de defesa, sabe? Não tem uma segurança de alto escalão ali, sabe? Porque dá pra perceber, a gente tem uma ideia de que o né, como você falou, o Aizen, ele chega uma hora que ele sai matando todo mundo ali. Ele sai ferindo todo mundo, como se fosse bobeira, né? Mas dá pra perceber, por exemplo, sei lá, tipo, ele não enfrentou o Gairu Sai. Ele não enfrentou Kyoraku e o Kitaki, que são os únicos caras com dois impactos ali, tá ligado? Então, tipo, ele não poderia sair metendo a porrada todo mundo. Ele foge da Unohana, por exemplo. Eu não sei qual é a Bankai da Unohana. Ela parece forte, mas ela é do negócio médico. Então, assim, se você bota uma defesa pra Central 46 de alto escalão, o maluco não vai sair, tipo, ah, então, cheguei lá e matei e fiquei lá, acampando. Velho, vai tomar no olho do seu cu, né? Isso não faz sentido. Uma organização como a Seireitei.
Não, e ele, pelo que ele explica, os caras moravam lá, né? Porque não ia pra casa, não. Eles não... ia julgar, eles moravam lá dentro do salão de julgamento. Dormia ali, comia, cagava. A família não deu falta.
Exatamente, cara. Outra questão, assim. E aí, tipo, essa Central 46 não foi explorada antes, quando era importante pra gente saber essas questões de punição da Rukia. E era fundamental, porque parece que o tema desse arco é justiça, sabe? Tem a justiça do Tozen, tem a justiça do Kyoraku e do Kitaki, tem a justiça que o Gen-Ryu Sai acredita, tem a justiça do Ichigo, do Byaku, e isso não importa. E tem muita explicação do Aizen, e é muito difícil comprar, e é muito chato, porque é muito volumoso. Eu fiquei puto.
Tem uma parte comigo que me lembrou como Bleach é Bleach, e aquele momento, o Léo vai saber disso, que no futuro é bem assim. Aquele momento em que ele tá explicando sobre as duas formas de se obter o Hogyoku. Uma é através da morte da Rukia, né? Naquela estrutura toda. E a outra forma é uma forma que ele usa pra poder remover toda aquela proteção que o Urahara colocou. Cara, me desculpa, se era só fazer isso, pra que aquela palhaçada toda?
Em resumo, é ele enfiar a mão no coração dela e tirar, né, a pedra.
Se você tinha uma maneira mais fácil de fazer, pra que aquela palhaçada toda?
Por que esse é o plano B, né?
Por que esse que é o plano B? Por que você tá fazendo mais difícil, você tem o mais fácil, sabe? Pô, ele ainda tenta dar desculpa, falar que ele só descobriu aquilo quando a Rukia já tava no mundo humano, não sei o quê. Caralho, mas a qualquer momento depois que a Rukia voltou pra Soul Society, você podia ter feito isso, cara. Você era um capitão, você poderia ter simplesmente entrado na cela da Rukia, matado ela e ninguém tá em falta.
Como o Jin entra, né? O Jin entra e fica zoando com a cara dela ainda lá.
Você resumiu por que esse plano do Aizen, tipo, não faz sentido. É realmente isso. Ele podia pegar a Rukia em qualquer outro momento e ter tirado essa porra de Hogyoku dela, cara. Faria muito mais sentido, porque assim, a invasão dos Gyokas ofuscou todo mundo prestar atenção na morte de um capitão. Isso já é uma questão, porque eu não sei quais são os procedimentos da morte de um capitão. E ele decidiu do nada afunilar isso pra só o Toshiro cuidando desse mistério aí. Depois a gente descobre que, nossa, o Nohan estava fazendo um excelente... É uma autópsia, né? Profunda do Aizen. Mas a priori isso fica meio no foda-se. Mas tipo, ele não sabia, por exemplo, que o Kitaki e Kyoraku iam roubar o Sogoku. Tá ligado? Isso foi meio que, tipo, ele contava que o Ryoka podia chegar lá e fazer alguma coisa. Mas assim, só pra completar, ele ia tentar roubar o Hogyoku no momento em que tava todo mundo reunido na porra daquele monte. Inclusive a porra do general. Tipo, isso não ia fazer o menor sentido, cara.
Planejou o Léo. Ele planejou.
Ele planejou o rabo dele.
Na hora que o velho estivesse lá dormindo na bengala, o ceguinho ia lá e cair na frente dele. Aí o velho ia ter que ajudar o ceguinho a levantar. Ele ia lá, roubei! e sumir.
Eu acho que ele ia roubar igual roubam um celular no carnaval. Ele ia aproveitar o tumulto, né, pegar o Gyoko ali, passar pra mão do Jin já. Não, não tá comigo, acabou, né? Não, não vi, não vi. Tá na multidão.
Assim, no máximo que ele poderia fazer era usar a Bankai do Tozen, né? Pra distrair todo mundo e...
É, nossa, é. Tinha algumas outras formas mais fáceis, né?
É, sei lá, cara. É muito idiota esse plano.
Mas, né, se o Aizen falou que tá planejado, quem sou eu pra contrariar, né?
Tinha uma forma muito mais fácil, que era assim que a Rukia voltou pra droga daquele mundo, ele ia lá, atravessava o peito dela, pegava o negócio e ia embora. Era tudo muito mais fácil. Mas, cara, isso mostra pra mim o quanto o Kubo gosta de parecer inteligente, sabe? É o quanto ele quer acreditar que é inteligente. Não é que ele é de fato inteligente, é o quanto ele quer acreditar nisso. Então ele faz todo um plano muito mais complexo do que era necessário pro plano B ser mais simples do que o plano A, igual o André falou. Por que diabos o seu plano B é mais simples do que o seu plano A? Por quê? Não é o contrário que tinha que ser?
Se você parar pra pensar, só abriu um portal do céu e tirou o Aizen dali, cara. Então ele realmente podia chegar em qualquer momento e tirar o negócio do coração dela, que ia abrir a porra num portal lá dos Gillians, ia vir um troço lá, aí o Gale sai depois fala, né, tipo, ah, ele tá em outra dimensão agora, ele tá intocável. Pronto, veio o negócio, ele tá intocável, ninguém pode fazer nada com ele, ele vai pra porra do Recomundo. Foda-se.
E tipo assim, se o obstáculo dele pegar forças fosse os outros capitães irem pra cima dele, impedirem, atrapalharem, seria algo a se pensar, né? Um plano que não chamasse atenção. Mas ele é literalmente outro patamar de poder acima de todos os outros ali. Porque ele para a espada do Ichigo, que acabou de derrotar o capitão mais forte, com um dedo e ainda dá dano no Ichigo. Então por que ele se preocuparia com os outros capitães atrapalharem, sabe? Tipo, ele tá num nível de poder muito mais fácil. É só ele ir lá e roubar a força, usar toda a força que ele tem pra conseguir o objetivo dele. Não precisa pensar quando você tem a força bruta. Enfim, vamos encerrando aí, que o Aizen já tá falando pra gente acabar o podcast aí, que ele tem um plano. Ele falou pra gente acabar antes das 11.
Ah, cara. Assim, aí, por fim, o que vocês acharam da experiência de ler Bleach de novo depois de tanto tempo e ter sido justo esses 5 últimos volumes, assim, que completam? Ainda faltam mais alguns capítulos pra completar o arco, mas o que interessa nele já aconteceu. O que vocês acham dessa finalização do arco?
Finalizar, não finalizou, né? Mas acho que eu já deixei claro aqui que não gostei desse arco, né? Era o suposto melhor arco de Bleach e tem muitos problemas, inclusive na parte da lutinha. Lembrando dos comentários anteriores que a gente fez, eu acho que as lutas melhoraram. A gente gostou da maioria das lutas dessa leva, mas ainda tem problemas que tem relação com, né, power level, sensação de perigo, fato do Kubo não fazer lutas em grupo. Um mundo extremamente inconsistente, cheio de buraco, que permite ele fazer coisas convenientes e ser desonesto com o leitor dele. Honestamente, no bom português, uma merda.
Vou deixar o André finalizar, já que ele tá lendo pela primeira vez. Concordo com o Léo em tudo. Eu não gostei da experiência de voltar a ler Bleach. É incrível, né? Eu odeio Bleach e eu gosto de Bleach ao mesmo tempo. E apesar de fazer tudo isso, eu ainda gosto de ler Bleach. E apesar de não gostar de ler Bleach, eu ainda gosto de ler Bleach. Tô num limbo aí, eu não sei o que eu tô fazendo nesse negócio. Cara, eu só fico triste de pensar que não melhora depois que você volta a ler Bleach de novo, assim. É, não melhora. Infelizmente, o Kubo não sabe o que ele tá fazendo.
Achei, assim... Ah, né, o clímax do arco, achei que ia dar uma guinada. Eu acho que pela primeira vez nessa leva de lendo de 5 em 5 volumes, senti um pouco de vontade de continuar lendo até o final do arco, pelo menos, o que eu não senti nas outras vezes, né, até falei que no primeiro programa aqui, não continuaria lendo Bleach pelos 5 primeiros volumes, não continuaria lendo pelos 5 próximos, no começo da Soul Society também não continuaria lendo. Esse talvez eu leria até o final desse arco, pelo menos, pra saber o que acontece, né, como é resolvido, gerou essa curiosidade. Mas de resto, assim, bem mediano, teve uns pontos altos que foram umas lutas, mas nada que pague todo o resto, sinceramente. Não dá pra se apegar quase nenhum personagem, assim, porque as aparições deles são breves, né? Tipo, é apresentado e já toma flashback dele, ele já é descartado de cena muito rápido. Então, você fica ali só no núcleo principal mesmo, o arco não serve pra nada. Toda vez que mostrava a Orihime, Shed e Ishida correndo, me dava um ranço que eles não fizeram nada ali, basicamente. A parte do arco deles já tinha ido e não serviu pra porra nenhuma. Enfim, se esse é o melhor arco, vamos lá, que daqui pra frente vai ser uma aventura louca, hein? Empolgado.
A gente deu, tipo assim, um sétimo de Bleach, né? E o melhor arco tá aí, foi uma merda, né? Tem mais 6/7 de uma completa bosta, essencialmente.
Notas?
Continua 3,5 pra mim.
Ah, cara, pra mim é um. É isso, assim, é. Só não é muito ruim, só não é o pior possível, porque as lutas são legais, algumas, assim, e a arte dele tá boa, então é por isso.
Bom, eu acho que 4 tá bom, porque ele tá quase perto de passar de ano numa escola pública ali, mas não chega. Não chega a ser um mediano que você fala, ah, dá pra ir lendo, assim. É isso, Bleach, Soul Society.
Lembrando sempre, nós agora temos espaço aqui no Spotify para você comentar, então você pode deixar aí as suas percepções sobre essa leva de volumes, ou mais amplamente o arco da Soul Society e sobre o UKM em si. Você pode também avaliar a gente aí no Spotify lá, dar 5 estrelas pra gente se você curtir, tá? Vai ser bem legal. E aí nós temos o e-mail podcast.cdm@gmail.com, manda lá uma mensagem bacana.
Manda seu flashback de amor não correspondido lá no e-mail do CDM.
É, tem o nosso Twitter, @CDMcast, tem o Instagram, @CDM.cast, a gente tá bem envolvido aí, o André tá fazendo um trabalho legal, postando Reels, tem o nosso TikTok, que também tá com postagens lá, @CDMcast, e próximo UKM, vocês já têm o título?
A gente tá discutindo com o Boris, a gente tá com um título aí quente, provavelmente vai ser esse mesmo, então preparem-se, leiam aí os 5 primeiros volumes de Toriko para o UKM do mês que vem.
Aí sim, hein? Toricão.
Famoso Toriko. 20 quilos de bosta.
É isso, galera. Feliz que o UKM voltou. Valeu.
Ansioso, ansioso.
Falou.
Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.